E o Ramires fez uma coisa bizarra. Ele pegou um batom e desenhou um pentagrama na coxa dela e nas paredes do quarto.
É, então essa foi a primeira vez que ele deixou algum tipo de marca, né, na cena do crime, de propósito.
Olá, operários, sejam bem-vindos ao seu podcast de quarentena, o Fábrica de Crimes. Eu sou a Romy.
E eu sou a Mari. E a gente segue firme aqui, firme e forte, no especial de quarentena do Fábrica.
E para quem não sabe, o especial de quarentena do Fábrica é uma maratona de episódios no mês de maio.
Isso, depois de muitos pedidos, a gente decidiu fazer episódios extras, né, para vocês que estão de quarentena, para quem não pode ficar em casa e tem que sair para trabalhar, e para aqueles que trabalham diretamente na linha de frente. A gente recebeu algumas mensagens de operários que nos ouvem, né, que eles vão trabalhar ouvindo o Fábrica. Então, talvez essa seja a nossa forma de homenagear vocês todos.
Sim, e fica aqui o nosso muito obrigada, né? Para você que não aguenta mais ficar em casa, calma. Eu também não aguento. Mas isso vai passar.
Vai passar, né, gente? Tem que passar. E, Rob, eu vou te dizer, finalmente esse caso apareceu, né?
Gente, esse caso tá na nossa lista há muito tempo, mas agora vai. E uma curiosidade é que eu morei bem pertinho da cidade dos assassinatos, então rolou assim, digamos, uma nostalgia para mim vendo as fotos.
Ela morou numa cidade assim, bem que eles falam lá, né? Creepy, assustadora, lá na Califórnia. Então, quando a gente pensa em Califórnia, a gente pensa num lugar ensolarado, tranquilo. Mas não, a Robbie, ela foi escolher morar bem perto da cidade dos assassinatos.
Enfim, né? E lembrem sempre que, se você quiser, você pode aparecer aqui num episódio do Fábrica. É só mandar um áudio por direct pra gente pelo Instagram, @podcastfabricadecrimes, ou você clica lá no link do nosso perfil.
Isso, e hoje, então, é a vez da operária Gabriele Lacerda declarar o seu amor pelo Fábrica.
Olá, meninas! Diretamente aqui da Bélgica, meu nome é Gabriele Lacerda, eu sou musicista. E, cara, pra trocar música por um podcast tem que ser mesmo muito bom, viu, pra mim? Então vocês estão de parabéns, meninas. Muito legal mesmo. Vou sempre ouvindo o podcast de vocês enquanto eu vou trabalhar ou vou pra algum lugar. Boa sorte!
Muito legal. E no episódio de hoje, Ricardo Ramírez, ou Demônio da Noite. Ricardo Leiva Munhoz Ramírez nasceu no dia 28 de fevereiro de 1960, na cidade de El Paso, no Texas. Ele era filho de imigrantes mexicanos e o mais novo de cinco irmãos. Se sabe muito pouco sobre a infância dele, mas quando ele tinha só 2 anos de idade, um armário caiu em cima da cabeça dele e ele acabou tendo uma convulsão e levou mais de 30 pontos. Aos 6 anos de idade, ele foi diagnosticado com epilepsia. E eu também li que, aparentemente, com 10 anos, ele começou a desenvolver um hábito meio suspeito, assim, porque ele ia para cemitérios passar a noite. E, assim, dizem que o pai dele era muito violento, né? Então, talvez no cemitério ele conseguisse ficar um pouco mais seguro.
É, mais seguro do que muito lugar, né?
Pois é. Mas até aí tudo ok. Só que quando ele fez 13 anos, ele começou a andar com mais companhias. O Ricardo, ele tinha um primo mais velho chamado Mike, que tinha sido veterano de guerra no Vietnã. Esse Mike tinha o péssimo hábito de mostrar fotografias, tipo aquelas polaroides, de mulheres pro Ricardo, e ele dizia que ele tinha torturado e assassinado elas. Inclusive, em uma das fotos, o Mike aparecia segurando a cabeça decapitada de uma mulher que ele aparentemente tinha estuprado. E nessa época, o Ricardo Ramírez, ele era um adolescente. Então, ele tinha ficado muito fascinado, né? Ele tinha ficado deslumbrado com tudo aquilo. E o Mike, inclusive, ensinou ele a atirar e a cortar pessoas de modo a, entre aspas, obter um efeito máximo. Ou seja, ele basicamente ensinou o Ricardo Ramírez a torturar pessoas.
É, nem imagino o que esse Mike deve ter feito durante a guerra, né? Tipo, com mulheres também.
Pois é, eu pensei exatamente isso. Bom, no dia 4 de maio de 73, o Mike assassinou a própria esposa dele, a Jessie, atirando nela durante uma briga. E o pior é que o Ramirez presenciou a cena e, na época, ele só tinha 13 anos de idade. E como esperado, ele ficou bem traumatizado, né? E acabou virando um menino mais recluso. Então, ele queria, assim, o mínimo de contato possível com a família. E o Mike, ele não foi condenado pelo assassinato da Jessie. A defesa dele alegou insanidade mental e, pelo visto, funcionou, porque ele acabou sendo mandado para um hospital psiquiátrico, né, do estado do Texas, e ficou internado lá por 4 anos. Em 1974, com 14 anos, o Ramirez se mudou para a casa da sua irmã mais velha, a Ruth. A Ruth, ela era casada com um cara chamado Roberto, e ele também não foi uma boa influência para o Ramirez, porque ele era algo como um voyeur obsessivo.
Tá, então vamos lá. Rob sempre me bota para dar essas explicações. Bom, o voyeurismo é quando uma pessoa sente excitação sexual, vê outra pessoa se despindo, nua ou praticando alguma atividade sexual. Então, a pessoa que observa, ela é chamada de voyeur, que é uma palavra derivada do francês, né, voir, que significa ver e observar. Desculpem a minha pronúncia.
Tá, mas e qual é o problema com o voyeurismo?
Tá, o problema é que nem sempre a pessoa que está sendo observada sabe que ela está sendo observada. Então, isso pode acabar gerando um sério problema de privacidade, né? E quando isso evolui para uma obsessão, vira um stalking.
É, exatamente. E esse Roberto, ele levava o Ramirez para ficar de voyeur junto com ele. Então eles iam para lugares públicos, né, tipo banheiros, enfim, e ficavam observando mulheres sem elas saberem. Os interesses do Ramirez foram se diversificando conforme ele foi crescendo. Aos poucos, ele foi começando a usar drogas, como o LSD, e foi acrescentando violência às relações sexuais dele. E um episódio bem marcante dessa época aconteceu quando o Ramirez ainda estava na escola. Ele tinha conseguido um emprego num hotel chamado Holiday Inn, que é uma rede de hotéis, inclusive, bem famosa. E ele tinha o hábito de entrar nos quartos quando os hóspedes estavam dormindo e furtava eles. Só que um dia, ele foi além. Ele viu que um casal tinha se hospedado nesse hotel, e ele esperou o marido sair do quarto, e aí ele entrou e tentou estuprar a esposa. A sorte é que o marido voltou a tempo e, basicamente, espancou o Ramirez. Ele perdeu o emprego, né, obviamente, e o casal chegou a prestar queixa contra ele. Mas logo depois eles retiraram a queixa e o caso acabou não dando em nada. Agora, um detalhe que merece ser mencionado sobre o Ramirez é que quando ele ainda era adolescente, começou a se envolver com satanismo. E por ser uma crença um tanto quanto incomum, a gente resolveu pesquisar um pouco para não falar besteira.
Bom, de acordo com uma matéria daquela revista Mundo Estranho, o satanismo é uma religião que tem várias vertentes, sendo que a mais tradicional é a Igreja de Satã. Ela foi criada em 66, então não é muito antiga em comparação com as outras, é bem recente, inclusive. Foi criada por Anton LaVey, que escreveu a Bíblia Satânica. E os seguidores dessa religião não acreditam em Deus, mas também não acreditam no diabo. O foco da crença deles é o próprio indivíduo, tipo, cada um é o seu próprio Deus, o seu próprio demônio. E segundo eles, o satanismo não estimula a maldade. Na matéria, diz que eles devem tratar os outros na mesma moeda. Então, gentileza vai gerar gentileza, e ok, mas maldade pode gerar maldade. A Bíblia satânica não é considerada sagrada, como é nas outras religiões, né? E é basicamente uma coletânea de orientações e mandamentos dessa filosofia. E a Bíblia é dividida em livro de Satã, livro de Lúcifer, livro de Belial e livro de Leviatã. E cada um aborda um assunto diferente, tipo amor, ódio, sexo, crenças, regras de vida, enfim. E eles têm 9 mandamentos e 9 pecados. Então, só de curiosidade, eu trouxe os 9 mandamentos. Número 1, Satã é indulgência e não abstinência. Número 2, ele representa a existência vital e não idealizações espirituais. Número 3, ele representa a sabedoria pura e não o auto-engano hipócrita. Número 4, ele representa a bondade com quem merece e não com os ingratos. Número 5, Satã representa vingança em vez de oferecer a outra face. Número 6. Ele representa responsabilidade para os responsáveis, em vez da preocupação com os vampiros psíquicos. Número 7. Ele representa o homem como apenas um animal, que por causa do seu desenvolvimento espiritual e intelectual, se tornou o mais perverso de todos. Número 8. Ele representa todos os chamados pecados, já que todos eles levam a recompensas mentais, emocionais ou físicas. E número 9. Satã tem sido o melhor amigo que a igreja, entre parênteses cristã, já teve, porque a manteve funcionando todos esses anos. E nessa reportagem também tem os 9 pecados, que são estupidez, pretensiosidade, solipsismo, que é a crença que não existe nada além da experiência individual, auto-engano, conformidade extrema, falta de perspectiva, esquecer as manipulações do passado, orgulho contraprodutivo e falta de estética.
É, e a gente vai disponibilizar o link para essa matéria na descrição da plataforma que você usa para ouvir o Fábrica. E o que a Mari explicou vai ser importante mais para frente ao longo do caso. Quando Ramírez completou 22 anos, ele se mudou para a Califórnia e ficou morando na cidade de São Francisco. Pelo que eu entendi, ele morava no porão de um hotel que ficava no distrito de Tenderloin. E foi na Califórnia que ele ficou conhecido como o Night Stalker.
É, aqui fica um aviso de que as declarações a seguir são bem gráficas e podem ser um gatilho para algumas pessoas, então tomem cuidado.
No dia 10 de abril de 1984, já com 24 anos, o Ramírez cometeu o primeiro assassinato dele. Ele capturou uma menina de 9 anos chamada Mei Leung e ele levou a lei até o porão que ele morava, estuprou e espancou ela. Depois ele pegou uma faca e esfaqueou ela até a morte. E depois, como se não bastasse, ele pegou o corpo dela e pendurou numa tubulação que tinha ali. Depois disso, ele não parou mais. Então, no dia 28 de junho, ou seja, pouco mais de 2 meses depois, ele assassinou uma idosa de 79 anos, chamada Jeannie Vilcol. O crime aconteceu no próprio apartamento dela, que ficava num bairro chamado Gausel Park, na cidade de Los Angeles. A Jeannie foi morta de uma maneira muito covarde. Ela foi esfaqueada enquanto estava dormindo. E ele esfaqueou tanto ela, que um dos cortes quase decapitou a cabeça dela. Depois o Ramírez fugiu pela janela que ele tinha entrado e que ela, infelizmente, tinha deixado aberta naquela noite.
É, Rob, um detalhe que chamou muito a minha atenção foi essa diferença, né, de idade das vítimas, porque uma era uma criança de 9 anos e a outra era uma mulher idosa, né, de 79. E eu achei que, geralmente, um serial killer teria um tipo de padrão, né, de vítima.
Pois é, exatamente, falou tudo. Nesse primeiro momento, acabou que era praticamente impossível conectar os crimes. Primeiro porque eles aconteceram em cidades diferentes e segundo porque o perfil das vítimas era quase oposto, então tinha uma criança e uma idosa. Fora que em 84, a tecnologia não permitia que as evidências fossem analisadas tão rápido. No ano seguinte, em 17 de março de 85, uma moça de 22 anos chamada Maria Hernandes estava do lado de fora da casa dela, na cidade de Rosemead, na Califórnia, quando o Ramírez atacou ela. A Maria Hernandes conseguiu se desvencilhar dele e correu para a garagem, mas foi só o tempo do Ramírez pegar uma arma e atirar no rosto dela. Só que, incrivelmente, ela sobreviveu, porque na hora ela estava segurando as chaves dela e a bala bateu na chave, né, e refletiu.
Isso parece muito coisa de filme, né?
Só que dentro da casa tava a colega de quarto dela, uma mulher de 34 anos chamada Dale Yoshi Okazaki. A Dale ouviu o tiro e correu pra cozinha pra se esconder. Mas o Ramírez percebeu que tinha alguém ali e deu um tiro nela. O tiro pegou na testa e ela morreu na hora. E o mais bizarro é que logo depois, tipo literalmente uma hora depois, o Ramírez avistou uma moça chamada Tsai Lian Verônica Yu, de 30 anos. Ela estava dirigindo o carro dela em Monterey Park, quando de repente o Ramírez apareceu e mandou ela sair do carro. Ela saiu e ele atirou nela 2 vezes e fugiu. Ela chegou aí para a emergência do hospital, mas foi pronunciada morta assim que ela chegou. Esses eventos, obviamente, chamaram muita atenção da mídia, que, com base nos relatos das testemunhas, reportou o assassino como sendo um cara com cabelo castanho, cacheado, olhos esbugalhados e dentes podres e separados. Agora, eu vou mostrar uma foto pra Mari e ela vai dizer se concorda com essa descrição.
Nessa foto, ele tá com um semblante muito assustador. eu concordo com a descrição, né? Pra quem quiser acompanhar as fotos, vai agora lá no nosso Instagram, @podcastfabricadecrimes. E, cara, olhem a cara do sujeito. Ele realmente tinha dentes bem tortos, né? Um rosto mais magro, cabelo castanho, escuro, cacheado, sobrancelhas bem marcadas e arqueadas, um olho castanho e o olhar, assim, do mal.
É, e foi aí então que ele ganhou o apelido que eu tinha mencionado antes de Night Stalker. 10 dias depois, no dia 27 de março de 85, às 2 da madrugada, o Ramirez invadiu uma casa na cidade de Whittier, na Califórnia. E aqui, as coisas ficaram bem mais pesadas. Primeiro, essa casa que o Ramirez invadiu já era, digamos, entre aspas, conhecida dele. Isso porque no ano anterior ele tinha furtado essa mesma casa, só que agora ele estava mais perigoso. O casal que morava lá se chamava Vincent Zazara, de 64 anos, e Maxine Zazara, de 44. E no meio da madrugada, eles estavam, né, dormindo, e o Ramirez entrou no quarto do casal e deu um tiro na cabeça do Vincent. A Maxine acordou com o barulho do tiro, e o Ramirez espancou ela e amarrou as mãos dela. Aí ele mandou ela dizer aonde estavam os pertences de valor da casa, e ela contou. Só que enquanto ele estava roubando os objetos, a Maxine conseguiu escapar e pegar uma arma que ficava embaixo da cama do casal. Só que a arma estava descarregada. O Ramirez viu isso e ficou super irritado. Ele então atirou nela 3 vezes e foi até a cozinha. Lá, ele pegou um facão e esfaqueou a Maxine várias vezes, até ela ficar completamente mutilada. Depois, ele arrancou os olhos dela e posicionou os glóbulos oculares dentro de uma caixinha de joias que ele levou como souvenir. E a pior parte foi que os corpos sem vida do casal foram descobertos pelo filho deles. Algumas semanas depois, no dia 14 de maio, o Ramirez voltou para Monterey Park e invadiu a casa de outro casal, o Bill e a Lillian Doy, que inclusive tinha uma deficiência física. O Ramirez entrou no quarto do casal e o Bill percebeu e tentou pegar uma arma que ele tinha, mas o Ramirez foi mais rápido e acabou atirando nele. Depois, ele espancou o Bill até ele ficar inconsciente e foi até a Lillian. Ele prendeu ela com algemas de dedão e roubou pertences da casa. Em seguida, ele estuprou ela e foi embora. O casal foi levado até o hospital, mas o Bill, infelizmente, não aguentou e acabou falecendo. Na noite do dia 29 de maio, 15 dias depois do incidente com o casal Doy, o Ramirez roubou um carro Mercedes-Benz e dirigiu até a cidade de Monrovia. Ele ficou rodando de carro até que ele parou em frente a uma casa. Essa casa era a casa de 2 senhoras, a Mabel, de 83 anos, e a Florence, de 81. O Ramirez entrou pela cozinha e pegou um martelo que ele achou por lá mesmo. Ele foi até o quarto da Florence e deu marteladas nela, e depois amarrou ela no quarto e fez o mesmo com a Mabel. Só que ele não usou o martelo na Mabel, ele usou fios elétricos para eletrocutar ela.
Meu Deus.
E infelizmente isso só piora. Depois de ser eletrocutada, a Mabel ainda foi estuprada e o Ramirez fez uma coisa bizarra. Ele pegou um batom e desenhou um pentagrama na coxa dela e nas paredes do quarto.
É, então essa foi a primeira vez que ele deixou algum tipo de marca, né, na cena do crime, de propósito.
Uhum.
E o pentagrama, pra quem não sabe, é aquela estrela de 5 pontas que é usada como um símbolo do satanismo. E muito provavelmente o Ramirez queria passar uma mensagem com isso, né?
Ah, com certeza. E dá pra reparar que ele tava evoluindo, né, no nível de maldade dos ataques dele. 2 dias depois, as 2 senhoras, né, a Mabel e a Florence, elas foram encontradas vivas dentro de casa. Mas elas estavam em estado de coma. E a Mabel morreu logo depois por conta dos traumas sofridos. Um dia depois de ter invadido a casa das 2 senhoras, o Ramirez voltou para a estrada e escolheu outra casa. Dessa vez, ele invadiu a casa de uma mulher de 42 anos, chamada Carol Kyle, que tinha um filho de 11 anos. Ele apontou uma arma para os dois e algemou eles. Depois, como de costume, ele furtou os objetos de valor da casa, e o mais absurdo foi que, para achar os objetos, ele acabou soltando a Carol pra, entre aspas, guiar ele, né, pela casa. E aí depois ele sodomizou ela repetidas vezes. Enquanto ele fazia isso, ele mandou que ela não olhasse pra ele, ameaçando, inclusive, cortar os olhos dela fora. Ele, então, algemou ela de novo e fugiu. No dia 2 de julho, o Ramirez furtou um carro Toyota e dirigiu até a cidade de Arcadia. Ele, então, escolheu mais uma casa. Era a casa de Mary Louise Cannon, de 75 anos. Ele entrou pela janela e espancou a Mary com uma luminária até ela ficar inconsciente. Depois, ele pegou uma faca na cozinha e esfaqueou ela. 3 dias depois, no dia 5 de julho, o Ramirez foi até a cidade de Sierra Madre e espancou uma menina de 16 anos chamada Whitney Bennett com um ferro de passar enquanto ela ainda estava dormindo. E houve só isso. Ele, como de costume, foi até a cozinha da casa, né, em busca de uma faca para tentar esfaquear ela. Ele não achou a faca, mas ele achou um fio de telefone que ele resolveu usar para estrangular a Whitney. Só que quando ele começou a estrangular ela, faíscas de eletricidade saíram do fio e ele ficou muito assustado com aquilo.
Ah, com isso ele ficou assustado.
Pois é, e quando eu digo assustado, eu quero dizer assim, apavorado, porque lembrando que ele era satanista, né? E ao ver aquelas faíscas saindo do fio, ele pensou que fosse Jesus Cristo se manifestando pra salvar a menina. E como resultado, ele acabou fugindo e a Whitney acabou ficando salva. Mas ela teve que levar 478 pontos para fechar os ferimentos causados pelo ferro. 2 dias depois, no dia 7 de julho, o Ramirez invadiu a casa de uma mulher de 61 anos, chamada Joyce Lucille Nelson, que estava dormindo no sofá da sala. Ele espancou ela, dando socos e chutes. E aqui, é importante frisar que, nessa altura, a polícia já imaginava, né, que se tratava de uma mesma pessoa cometendo todos esses crimes. Então, eles meio que já estavam atrás de um possível assassino em série.
É, um serial killer. Até porque no começo eu pensei que ele não tivesse um padrão. Mas agora dá pra ver que ele matou, acho que, mais gente idosa, né, do que jovem.
E aí, o contato que ele teve com a Joyce foi muito importante, porque ele chutou ela no rosto, deixando a marca do tênis que ele estava usando. Era um modelo de tênis chamado Avia, e isso mais tarde foi bem importante para ser usado como pista material. Depois, o Ramirez voltou para Monterey Park e escolheu mais uma casa. Era a casa de Sophie Dickman, de 63 anos. Ele espancou e algemou a Sophie e tentou estuprar ela, mas acabou desistindo. Ele roubou todas as joias dela e teve um momento que ela jurou que ele já tinha pegado tudo que ela tinha. E nesse momento, ele respondeu: "Não jure, se for jurar, jure por Satã." No dia 20 de julho, o Ramirez comprou um facão. Ele roubou um carro Toyota e escolheu mais uma casa. Era a casa do casal Lila e Maxon Neering, de 66 e 68 anos. Ele cortou o casal com um facão e matou eles a tiros. Depois ele mutilou os corpos e furtou os pertences da casa. Aí o Ramirez dirigiu até Sun Valley e escolheu a casa da família Kovanath. A família era composta pelo pai, China Ron, que ele deu um tiro na cabeça e ele acabou morrendo na hora mesmo. E pela mãe Somkit, que ele espancou e sodomizou. E a família também era composta pelo filho de 8 anos, né, que ele prendeu no quarto e ficou lá traumatizado. No dia 6 de agosto, o Ramirez dirigiu até North Ridge e invadiu a casa do casal Chris e Virginia Peterson, de 27 anos. Ele atirou nos dois, mas, felizmente, o casal sobreviveu. 2 dias depois, ele foi até Diamond Bar e escolheu a casa do casal Sakina e Elias Abowath, de 27 e 31 anos. Ele matou Elias logo de cara e depois ele algemou a Sakina e fez ela falar aonde que estavam os pertences de valor. Ele também estuprou e sodomizou ela. E um detalhe é que teve um momento que o filho de 3 anos do casal entrou no quarto. Aí o Ramirez amarrou ele e continuou estuprando a mãe dele. No dia 18 de agosto, ele invadiu a casa do casal Peter e Barbara Penn,
de 66 e 62 anos. Ele atirou no Peter e espancou e estuprou a Bárbara. Depois ele atirou nela e ela acabou morrendo. Dessa vez, ele também pegou um batom, que nem ele já tinha feito antes, e desenhou um pentagrama na parede do quarto e escreveu a frase Jack the Knife, que significa levante a faca. Como dá para perceber, os crimes aconteciam muito rapidamente e num intervalo de espaço muito curto. E os investigadores, eles davam entrevistas, né, quase que diariamente, pedindo para as pessoas trancarem as portas e janelas, porque o Night Stalker estava solta. E, obviamente, isso gerou um pânico geral. E a prefeita de São Francisco, a Diane Feinstein, ela acabou divulgando uma evidência balística, né, da bala que ele tinha usado e da pegada do sapato que ele tinha usado naquele caso que eu já tinha mencionado antes. Só que os investigadores, eles ficaram extremamente frustrados com essa declaração, porque eles falaram que isso faria o Ramirez esconder as provas muito mais facilmente. E o pior é que era verdade. O Ramirez estava assistindo os noticiários e ninguém sabia que ele era o Night Stalker, mas ele fez questão de se livrar da prova material, que era o tênis Avia. E ele pegou o tênis e jogou da ponte Golden Gate. No dia 24 de agosto, o Ramirez roubou um Toyota e foi até Mission Viejo. Lá, ele escolheu a casa de James Romero Jr. Na casa, morava ele e o filho de 13 anos, que também se chamava James Romero. O filho dele ouviu os passos de alguém entrando na casa e ele foi até o quarto dos pais para avisar que tinha alguém. Nisso, o pai correu e foi atrás do Ramirez para tentar pegar ele. O Ramirez, então, acabou fugindo, mas o pai, né, o James Romero pai, ele conseguiu anotar a placa parcialmente, a cor e o tipo de carro e passou essa informação para a polícia, que, nessa altura, já tinha começado a ficar mais de olho. Depois disso, o Ramirez entrou numa outra casa do casal Bill e Inês Erickson, de 30 e 29 anos. Ele atirou no Bill 3 vezes e depois ele voltou a atenção dele para Inês. Ela estava aterrorizada e nisso ele declarou para ela que ele era o Night Stalker. Ele estuprou ela, sodomizou e roubou todos os pertences de valor da casa. E mais uma vez ele fez ela jurar por Satã que ela não estava escondendo nada dele. No final, ele avisou: diga a todos que o Night Stalker esteve aqui. A Inês, então, correu para falar para a polícia, né, e deu os detalhes mais específicos de quem era o Night Stalker, né, fisicamente. Nesse momento, o Toyota que ele tinha fugido antes foi encontrado e eles acharam digitais dentro do carro. Eles somaram as digitais encontradas com um banco de dados de Sacramento e com um relato dado pela Inês, e conseguiram chegar no profile do Ricardo Ramirez. Então, nesse momento, eles tinham um nome e um rosto. A foto do Ricardo Ramirez foi divulgada para a mídia e os policiais, numa conferência de imprensa, declararam que nós sabemos quem você é agora e, em breve, todo mundo saberá. Não tem nenhum lugar que você possa se esconder.
No dia 30 de agosto de 85, o Ramirez já era amplamente procurado na Califórnia e a foto dele estava em todos os jornais da região. Mas ele não sabia disso, porque ele tinha ido pegar um ônibus para visitar o irmão dele que morava no estado do Arizona. E lembrando aqui que os Estados Unidos, né, têm as jurisdições estaduais autônomas. Então, como os crimes tinham acontecido na Califórnia, não tinha nenhuma incidência de outros estados na busca pelo Night Stalker. E nesse dia, o Ramirez acabou não conseguindo encontrar o irmão dele e resolveu então voltar para Los Angeles no dia seguinte. Na manhã do dia 31 de agosto, ele saltou na rodoviária de Los Angeles e entrou numa loja de conveniência. Lá, um grupo de mexicanas reconheceu ele dos noticiários. Uma das mulheres então começou a gritar "El Matador", e aí ele viu que estava sendo procurado e que a casa ia cair. Ele então saiu correndo da loja e começou a correr. Ele correu, literalmente, 3 quilômetros igual a um desesperado, porque ele estava mesmo desesperado para fugir da polícia. E ele chegou a passar por uma estrada que é super movimentada, chamada Santa Ana Freeway.
Ele podia até ter morrido lá, né? Sem querer.
É, Aquela rodovia, ela passa o carro o tempo todo. Mas ele teve bastante sorte porque ele acabou não sendo atropelado. E o mais bizarro é que ele ainda tentou parar uma mulher que estava dirigindo e roubar o carro dela. Mas vários pedestres reconheceram ele, né? Que ele era o cara procurado pela polícia e foram atrás. Ele fugiu e ainda tentou roubar mais dois carros. Só que nessa altura, os policiais já sabiam da localização dele e começou uma perseguição estilo filme. Então tinha viatura policial e até helicóptero cercando aquela área. No fim, ele acabou sendo pego por um grupo de residentes da área depois que um cara conseguiu bater nele com um cano. Eles então espancaram Ramirez e prenderam ele até a polícia chegar. E o mais bizarro é que a polícia, quando chegou, teve que proteger o Ramirez porque ele estava literalmente sendo linchado pela população. Ele foi levado para a delegacia e ficou preso, aguardando o julgamento, que também foi cheio de surpresas. Uma coisa muito interessante que aconteceu e que me lembrou muito o caso do John Wayne Gacy foi a popularidade do Ricardo Ramirez.
Isso, e esse episódio de John Wayne Gacy é o nosso episódio 4, o Palhaço Assassino. Quem não ouviu ainda, vai lá porque tá bem completo.
Pois é. E como ele era novinho e charmoso, né? As mulheres ficavam doidas com ele. E durante o julgamento, inclusive, elas iam de preto pra tentar chamar a atenção dele, porque eu não falei isso antes, mas ele cometia os crimes geralmente usando roupas pretas. E elas tinham a esperança de que ele fosse, assim, dar um sorrisinho pra elas.
Não é possível isso, né?
É. E, aliás, isso era uma coisa que ele fazia mesmo, né? Então, volta e meia durante o julgamento, ele virava pra trás e sorria. Parte porque ele gostava da atenção toda que ele estava recebendo, né? E parte porque, com isso, ele se mostrava superior ao sistema, né? Quase como se ele não tivesse nem aí pro julgamento. Agora, uma coisa que é inacreditável aconteceu durante esse tempo que ele ficou preso. Mara acredita ou não, mas ele se casou.
Então, eu acredito. Sempre tem alguém pra casar com um demônio, assim. Igual aquele Ted Bundy, não teve?
Tem. E o nome dela era Doreen Leoy, uma mulher que simplesmente se apaixonou pelo Ricardo Ramirez e que fazia parte desse time de tietes que ficava tentando chamar a atenção dele. Só que ela foi mais persistente, né, e chegou a escrever 75 cartas para ele. E em 88, o Ramirez então pediu ela em casamento e eles se casaram na prisão estadual de San Quentin, em 3 de outubro de 96. A Doreen, ela era tão apaixonada que ela dava declarações dizendo que se o Ramirez fosse executado, né, se ele ganhasse a pena de morte, ela iria cometer suicídio. Bom, e aí que no fim das contas ela acabou terminando o casamento deles antes disso, né? E eu não encontrei o motivo do término, mas de todo modo, ela é um caso bem interessante de hibristofilia. E eu sempre quis falar isso aqui, então eu coloquei a Mari para explicar para vocês.
Bom, a hibristofilia é um termo usado na criminologia para descrever a atração sexual por assassinos violentos. E apesar de ser uma parafilia, os psicólogos não têm uma explicação do porquê que essas pessoas, que geralmente são mulheres, sentem essa atração. Mas grande parte dos estudiosos acredita que tem relação com a atração pelo mal, ou seja, por homens considerados bad boys.
Já com relação ao próprio Ramirez, ele foi diagnosticado com alguns transtornos mentais, como, né, você pode imaginar. Segundo os psiquiatras especialistas, o maior traço dele é o chamado transtorno de personalidade antissocial.
É, esse transtorno de personalidade antissocial é o conhecido sociopata, né? É o transtorno caracterizado pelo comportamento impulsivo do indivíduo afetado, desprezo por normas sociais, indiferença, desrespeito pelos direitos e os sentimentos dos outros.
Pois é. E além disso, também foram identificados alguns traços de personalidade narcisista e de sadismo. Bom, agora eu vou falar do julgamento dele. O julgamento teve início em 22 de julho de 88 e foi super polêmico. O Ramirez, ele apareceu nesse dia com um pentagrama desenhado na mão e gritou "Hail Satan", em referência à saudação nazista Heil Hitler.
Quando foi chamado para depor, o Ramirez fez uma declaração polêmica.
You don't understand me. You are not expected to. You are not capable of it. I am beyond your experience. I am beyond good and evil.
Legions of the Night, Nightbreed. Repeat not the errors of Night Father and show no mercy. I will be avenged. Lucifer dwells within us all.
Ele disse, abre aspas, vocês não entendem e eu não espero que entendam. Vocês não são capazes. Eu estou além da experiência de vocês. Eu estou além do bom e do mal. Legiões da noite, não repitam o erro. E não concedam clemência alguma. Eu serei vingado. Lúcifer está com a gente.
Então ele estava, na verdade, fazendo saudação ao satanismo, né?
Pois é. E o julgamento foi super noticiado. Primeiro de tudo, eu tenho que falar que o Ramírez, ele escolheu os piores advogados para fazer a defesa dele. E isso talvez tenha sido proposital, porque era algo, inclusive, muito dito na época. Os advogados, eles se enrolavam, eles esqueciam de fazer referência a provas que eram super importantes. Enfim, não se sabe se isso foi armado ou não, porque, na verdade, foi o próprio Ramírez que escolheu esses advogados.
Será que ele não fez isso porque queria... Ele queria perder, tava se lixando, sabe? Esse cara era doido, às vezes ele queria garantir que ia ser julgado culpado e ganhar ainda mais atenção.
É, pode ser. Realmente eu não duvido nada, né? Essa é uma teoria que, na verdade, muita gente acredita. E além de criticar os advogados de defesa, no dia 3 de agosto de 88, o jornal Los Angeles Times noticiou que alguns empregados da cadeia que o Ramir estava, né? Ouviram ele falar que tinha uma arma escondida e tinha um plano de atirar no promotor durante o julgamento.
Meu Deus.
E por causa desse boato, instalaram um detector de metais do lado de fora do tribunal e todo mundo que entrava para assistir o julgamento tinha que ser revistado. E se todo mundo tinha ficado apreensivo com esse boato, as coisas pioraram quando no dia 14 de agosto, depois de menos de um mês de julgamento, uma das juradas foi encontrada morta. E claro, automaticamente, todo mundo pensou que o Ramírez tinha arquitetado aquilo, né? Afinal, ele passava mesmo essa impressão de que ele tinha poder, que ele era superior. O nome da jurada era Phyllis Singletary. Mas apesar do terror inicial, depois da investigação, descobriram que ela tinha sido morta por um ex-namorado que depois cometeu suicídio com a mesma arma que usou para matar ela. Em 7 de novembro de 89, o Ricardo Leiva Munoz Ramírez, que ficou tão conhecido como Night Stalker, foi condenado à pena de morte por gás letal. No total, ele foi julgado culpado por 13 assassinatos, 5 tentativas de assassinato, 11 abusos sexuais e 14 roubos com emprego de violência. Esse foi um dos julgamentos mais caros da Califórnia, com um custo de $3.71 milhões. Só perdendo pro caso do O.J. Simpson.
É, que inclusive se vocês quiserem um episódio sobre o O.J. Simpson, pede lá nos comentários do Instagram do Fábrica.
Sim. E como o julgamento foi todo polêmico do início ao fim, a declaração que o próprio Ramírez fez depois de saber da sentença de morte dele também foi.
Big deal. That's all we're going with the territories. I'll see you in Disneyland.
Que significa grande coisa. A morte faz parte do percurso. Vejo vocês na Disney.
E o Ramírez chegou a ser entrevistado por um repórter chamado Mike Watkins. Essa entrevista ficou muito famosa porque o Mike perguntou o que você quer que o mundo saiba sobre você. E ele respondeu.
The world has been fed many lies about me. I have read very few truths.
Ele disse, abre aspas, o mundo tem sido alimentado com muitas mentiras sobre mim. Eu tenho lido muitas coisas que não são verdade. Então Mike perguntou, quem é você? E ele suspirou e disse.
Just a guy.
Apenas um cara. E eu vou colocar o link para a entrevista completa aqui na plataforma que você usa para nos escutar. Mas ele estava literalmente com um script, né, lendo várias frases de efeito, como, por exemplo, assassinos em série fazem em pequena escala o que os governos fazem em grande escala. E eu já desisti do amor e da felicidade há muito tempo. E ele também disse, nós somos todos maus, de um jeito ou de outro. Sim, eu sou mau, mas não 100%.
No dia 7 de junho de 2013, o Ricardo Ramírez morreu de câncer aos 53 anos de idade e depois de ter ficado mais de 23 anos no corredor da morte, esperando o gás letal, que nunca aconteceu. Esse foi o episódio de hoje. O caso do Ricardo Ramírez, ele sempre teve na nossa lista, né, de mais pedidos, e a gente enrolou, mas finalmente saiu.
Sim, e lembrando que esse episódio faz parte do especial de quarentena do Fábrica, que a gente tá fazendo episódios extras no mês de maio.
Aham, e se você ainda não ouviu os anteriores, corre lá, porque a gente já liberou dois bem legais. A Maldição Kennedy, sobre o assassinato do JFK, e Catherine Knight, sobre uma mulher que era, assim, tão ruim quanto o Ramírez.
Sim, maldade pura. E, como eu disse, as fotos do caso do Ricardo Ramírez já estão no nosso Instagram, @podcastfabricadecrimes. E a gente recomenda sempre ouvir o episódio acompanhando as fotos do post, porque fica bem mais interativo.
Isso aí!
Vai... Nossa, vai benzer o podcast.
Gente, viu? Eu tô assim, muito
chocada. Eu tô muito pasma, não?
Pois é, né? Chocada.
Chocada.
Agora metade isso... dos operários descobriram que
a Ai, gente, quando for assim, corre. Não vai...
É. E tipo assim, eu vi um documentário, eu tava vendo ontem, que ela tava na cozinha escondida, mas aí ela ficou curiosa pra ver o que tava acontecendo e olhou. Aí foi aí que ele deu o tiro nela.
Então, quando eu olhei essa foto pela primeira vez, eu tomei um susto. Meu Deus do céu, cruz credo, gente, tá amarrado. Eu não sabia disso.
Menina, eu acho que eu sabia, mas eu não lembrava. E quando eu olhei, eu fiquei muito chocada.
Que horror!
É. Pois é.
Ele dava pra casar com a Catherine.
Total, nossa, eu pensei isso na hora.
Jura?
É, eu fiquei... Nossa, como assim, alguns traços? Olha o cara, sabe?
Mano, ele é o traço, entendeu? Então,
ele é tipo a definição no dicionário.
É, dragão.
Ah, patinho, ganhei. Ai, coisa linda. Tia Mari tá com saudade. Por que a gente fica idiota quando fala com animal?
Ai, amiga, não sei. Eu fico muito retardada.